93,9.
Esta é a Jovem Pan. Começa agora, Stand Up Jovem Pan, com Maurício Meirelles e Renato Albani.
Stand Up Jovem Pan. Boa noite, senhoras e senhores, para todo o Brasil, começando mais uma edição do Stand Up Jovem Pan, nesta segunda-feira, muito friorenta, Renato Albani.
Pelo amor de Jesus Cristo, que frio, meu amigo.
Tá muito frio, a gente não queria vir trabalhar hoje.
Ah, hoje era aquele dia de estar debaixo da coberta assistindo um Netflix com a gata.
Assistindo o quê?
O Netflix.
O Netflix. Muito bacana.
Botando a série em dia.
Então que bom que eu não estou, porque por eu ser casado, eu prefiro estar aqui nesse exato momento. Oi! Olá, Alan. Xingou e falou nada, tá bom. Enfim.
Só queria ver se você tava ligado.
Ok, então tô ligado. Ah, entendi, deve ter sido alguma coisa sobre o assunto Netflix, talvez. Não sei. Bom, começando mais uma edição do programa, a gente tem um convidado muito especial. Afinal, ele não consegue andar sozinho. Ele só anda com outros três amigos.
É, e hoje não foi diferente. Não foi diferente.
Márcio Donato, senhoras e senhores.
Aê! O Marcinho tá aqui com a gente.
Márcio Donato. Estou mesmo. E com frio também.
Com muito frio. Lembrando.
Com muito frio.
Antes de começar, só quero deixar claro que estamos aqui ao vivo, nesse exato momento. Então, a gente pede pra você que esteja escutando a gente aí na rádio. Você provavelmente deve estar no seu Uber ou no seu táxi. Buzine. Né? Assim as outras pessoas saberão que você está escutando a gente.
Isso, exatamente. Dá aquela buzinadinha, acende como a gente sempre fala. Mas assim, a gente manda os caras estão andando, a gente manda ele acender a luz de ré, só para dar um sustinho no cara.
Dar um sustinho, o pessoal fala, aí começou o stand-up Jovem Pan, ou coisa do tipo.
Maravilhoso.
A gente já tá lançando a primeira fake news, já ou vamos de hashtag? Que
você não, acha, vamos de agora? Fake news.
Fake news, assim, ô Donato. Toda semana a gente lança uma fake news.
Certo.
Pra esse programa que ninguém escuta chegar em pessoas que a gente quer que escute.
É, como o Fábio Porchat. Celebridades como... escutem a gente. O que a gente faz? Fica famoso? Não. A gente mata um na hashtag, a gente dá um. Engravida alguém. Hoje a gente vai criar um namoro.
O que acontece? A gente tem um colega nosso chamado Léo Lins.
Oh, maravilhoso.
Que está namorando Aline Mineiro.
Certo.
Que é bizarro, porque ele estava casado. Aí do nada eu estava abrindo meu Instagram. Aí eu falei, cara, mas o que está acontecendo aqui? Deve ser uma trollada. E eu descobri que não, ele está namorando. Então a gente quer botar um outro amigo nosso para namorar. E o pessoal do Twitter vai comentar esse namoro, certo? Isso.
Perfeitamente. Já que o Léo Lins está namorando a Aline Mineiro... Nós vamos colocar o colega de trabalho do Léo Lins, o Murilo Couto, para namorar a Aline Riscado.
Então você que tá nesse exato momento no Twitter, vá lá e coloque assim, coisas do tipo a foto do Murilo Couto junto com a Aline Riscado.
Eu shippo.
Ou então Murilo e Aline Riscado, quem diria, que casal bizarro. Nossa, eu nunca
imaginei. Mas é legal marcar os dois e botar a hashtag Murilo Riscado.
Não dá para fazer aquele esquema da última foto, porque você fala que ninguém ouve, na verdade, a última vez que o Thiago veio aqui... Tiago Ventura veio aqui. Ele falou pras pessoas comentarem na minha última foto que eu não gostava de abraço. Então ele falou assim: fala que você vai abraçar o Márcio. Sim. E tem as minhas últimas três fotos, é todo mundo querendo me abraçar. Então acho que dá pra ter isso aí no Murilo Couto e lá na
Pode ser, vai lá no Murilo, parabéns dele, pelo namoro, parabéns com a Aline Riscado. Sucesso.
E marcar ela também.
É que assim, quando a gente põe no Twitter, outras pessoas que não têm nada a ver vão até a Neide. Tem essa. Vai olhar e falar, mas quem é
Murilo? Vai no Insta e no Twitter, hashtag Murilo Riscado.
Faz o Murilo transar.
Murilo Riscado. Faz o Murilo transar de alguma forma, é isso.
Aliás, é verdade que você não gosta de abraços?
Na verdade, eu sou um cara que não expressa sentimento, né, cara? Então, quando alguém faz, tipo...
Eu não cara, tenho... Com certeza é um psicopata.
Cara, abertamente, eu não expressa sentimento.
Na verdade, mano, é que é o seguinte, as pessoas fazem aniversário, tem uma... Sei lá, conseguiu alguma coisa, alguma vitória, eu sempre tô torcendo, parabenizo a porra toda. Mas eu não sou aquele cara que abraça, meu, que da hora.
Vamos falar festejo. Um pouco sobre sua infância?
Vamos.
O que aconteceu?
Não aconteceu nada. O que seu pai fez?
Na verdade, a família sempre foi assim. Meu pai sempre foi assim, a gente sempre teve essa
O Afonso parada. Padilha também não recebia muito abraço do pai também, né?
Que inclusive...
Não tem, né?
Inclusive ele não tem. É, mas assim, foi uma coisa assim, seu pai te abraçava e você falava, pai, só é coisa de viado, era uma coisa
não,
assim?
Não, nem coisa de viado, eu ficava meio que envergonhado mesmo. Sempre fui assim, minha mãe vinha... Nossa, na saída de escola, né? E todo... Hoje eu me arrependo muito de pensar assim, porque na saída de escola minha mãe vinha me buscar... E eu tinha vergonha, né?
Não hoje, né?
Hoje, se ela viesse me buscar, eu acharia incrível. Pô, minha mãe veio me ver.
Você não acharia incrível saudade. Que você realmente estaria muito repetente. Se tivesse...
Não na escola, no show, ué.
No show.
Na rádio.
Sabe o que eu vou pedir? Eu vou pedir um momento inédito, então, que eu pouco vi. Albani, vai lá dar um abraço nele.
Pô, agora? Vai agora. Vai lá. Ah, eu vou. Dá um abraço. Aqui.
Dá um abraço. O
cara vai ficar
Tá frio, cara.
Não.
Tá frio. Dá um abraço. É um abraço.
O cara fica duro, velho.
Eu fico duro. É que nem colocar roupa em gato, sabe? Quando você coloca roupa em gato, que o gato trava.
Pior abraço que eu já dei na vida. Reciprocidade zero.
Abraço um sofá, dá na mesma.
Não, é mais gostoso que sofá, pelo menos.
Como é que você dorme de conchinha?
Não durmo.
Como é que você transa? O cara transa de braço cruzado.
É bem assim mesmo. Mas é isso, eu não sei o que acontece, cara. Eu não tenho, na verdade é isso mesmo. Eu tenho meio que um bloqueio dessa parada do abraço mesmo. Então sempre foi assim.
A gente vai lançar já a hashtag de hoje, né? Que é, obviamente, stand-up Jovem Pan. É, o tema é, está tão frio o quê? Porque está muito frio em todos os lugares do Brasil. Obrigado, inclusive, Donato, por você ter vindo até aqui. Mas ele estava na sua coberta, não abraçando ninguém, provavelmente, mas ter vindo até aqui nesse frio. Então, anota, sei lá, está tão frio que... Albani, me ajuda aí, como está tão frio que...
Está tão frio que eu fervi água para fazer suco, porque realmente está complicado.
É, essas coisas. Boa. Está tão frio que eu coloquei, sei lá, 15 graus no ar-condicionado para esquentar o ambiente, sabe umas coisas assim?
Boa. Está tão frio que meu chuveiro não queimou, ele congelou.
Aí sim, está tão frio que mijei na virilha.
Ótimo.
Muito obrigado.
Muito excelente. Tô frio que eu mijei pedras de gelo na virilha.
Eu mijei deitado dormindo, pra não ter que levantar.
Exato, exato. Tá tão frio que a minha mina falou, manda nudes. Eu falei, nem a pau. Sei lá, qualquer coisa do tipo. Escreve qualquer coisa do tipo, está tão frio o quê? E a gente vai ler os melhores resultados aqui através...
Olha, queria mandar um abraço pra um ícone da música
brasileira. O Donato.
Está nos ouvindo agora. Vitor Clay está nos ouvindo agora.
Vitor Clay? Oh, cara, o cara do sol.
Gente boa.
O cara, eu tenho uma entrevista, eu fiz uma entrevista com ele hoje no meu canal. Tá reveladora. Ele vai fazer uma outra música. Sem ser o sol.
Tira.
Vai ser a lua, sério.
É sério?
Não, ele já fez. ele já fez. Vitor Clay que é o cara que tem mais versões. É o sol remix, o sol feat, não sei quem. O sol... E ele é um dos caras mais legais
só que eu conheço. Só axé, só o forró.
Ele é genial. Não,
ele é muito legal, gente boa. Abraço, irmão.
Donato, você tá famoso, cara? O que tá acontecendo na sua vida?
Cara, eu não me sinto assim não, cara. Depende. Eu sou conhecido, no caso. Na verdade, porque o stand-up trouxe isso pra gente, né? Chegou num patamar que... A gente chegou a ser conhecido pelo stand-up. Porque na tua época, mano, na verdade, tu estourou mesmo no lance do CQC.
Sim, tu ficou
conhecido pra cacete. Mas não era o cara do stand-up, era o cara do CQC.
Sim.
Então a gente do Quatro Amigos são os caras do stand-up. O Renato também tem isso.
Sim.
É parar de ser conhecido pela comédia. Então a gente tá na fase onde o stand-up hoje virou um gênero a ponto das pessoas falarem, pô, eu conheço o cara pelo stand-up.
Sim,
isso é muito legal.
Mas agora famoso, não acho que não. Acho que se comparar, assim, por exemplo...
Você acha que já se deu bem em alguma situação porque te reconheceram?
Ah, já, cara. Já na questão de, tipo, por exemplo, bar eu tô sempre, né? Eu amo em bar.
Isso.
E, cara, tu chegar em bar e ser reconhecido...
E muito estranho você tá sempre em bar e não gostar de abraços.
É
muito estranho. Você é uma...
Tem isso, é. É, na verdade, tem esse, né? Eu abraço com a mão fechada. Pois é. Os braços encostados assim, ó. Eu não abraço, né? Eu simplesmente dou o meu corpo pra pessoa encostar.
Para é um lugar pra abraçar, velho. A galera vai lá.
Mas aí o que acontece? Por exemplo, pô, eu bebo destilado, não bebo cerveja. Entendeu? Peço uma dose. Cara, você vai num bar que ninguém te conhece, o cara te dá a dose. 50 ml é uma bica.
É, média.
Ô, o macho tá aí. Não, pode deixar que eu capricho. Caralhada, uma dose gigantesca assim. Então você é muito melhor servido, atendido a porra toda. Então, entendi. É uma situação simples, mas.
Ou seja, ser famoso pra... te deixa mais bêbado.
Exato.
Mas pra mim também. Perguntas que provavelmente as pessoas devem fazer. Você é amigo dos caras? Porque as pessoas acham que os quatro amigos ali são todos muito amigos. Eu chegar na hora H e falar, mano, não aguento mais a pose de quebrada do Ventura, eu arrebentaria a cara dele.
É uma boa pergunta, cara. Sim, a gente é muito amigo, sim, mas no quesito o quê? É, virou uma família, né, mal? Então, é um relacionamento. Então, às vezes, você tem que ter um momento, tipo, deixa o cara respirar.
Com quem você mais briga dos quatro amigos?
Cara, difícil, hein? Acho que...
Não. Alisou.
Na verdade, o Thiago, por uma questão que... Na verdade, eu não brigo com ele. Eu vou discutindo com ele até ele se acalmar. Porque, às vezes, ele explode, ele fica bravo e eu vou lá... Pera! Ele pera o quê? Pera! E fica nisso. Não é uma discussão. É simplesmente eu tentando abaixar a guarda dele.
Pera! O quê? Vai. Pera! Só pera. A briga.
É muito cega. A pior briga do mundo. Por isso que ele não acalma rápido. Porque ele não tem argumento.
Ô, Donato, é verdade.
Só pera, né?
Me abraça, não!
Me abraça! Sai daqui! Você tem uma irmã gêmea?
Tenho. Tenho uma irmã gêmea que, inclusive, coitada, ela nasceu no mesmo dia que eu.
Sim,
eu tenho. Nossa, mas viu? É igual, parece? É univitelino que
fala? Cara, tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. Não. Inclusive, ele é menor que eu até. Um milagre, né?
Caramba, ela é um hobbit.
Ela é um hobbit. Mas ela é um joelho?
Não, é uma mulher mesmo. Inclusive, até que foi bom tocar nesse assunto, porque, na verdade, eu sou de 86. Na época, não tinha essa parada do vamos descobrir o sexo com tanta facilidade, né? Da criança. Então, até os 11, eu falando besteira, até os 8 meses de gestação da minha mãe.
É, os, né? 11, os 11 meses,
ela é uma paca.
Eu não sei o que eu falei 11, eu falei de um ano, né?
Cara, os 11 meses.
Não sei o que eu falei.
Cara, a irmã saiu antes pra falar, galera, vai vir mais um.
É tipo a temporada de criança, né?
A grávida de Taubaté, a tua mãe.
Então foi agora mal.
Vacilei. Season finale.
8 meses de gestação da minha mãe, até aquele ponto eu era mulher, né? Até já era duas meninas. Então meu quarto era todo decorado com
as meninas.
Mariana, meu nome.
Em pouco tempo a gente vai abrir porque que você não se abraça. A gente vai ter uma da gravidez.
A gente tá achando. A irmã dele tampava ele, não descobriu o sexo. Ou... porque ela estava abraçada com isso ele.
Exatamente. Era o tempo todo abraçada. Ele ficou 9 meses de gestação abraçada a uma irmã gêmea.
Não, eu saí em 8. Ansioso. Quer ir embora. 8. Acho que por causa disso, ela tá me abraçando e falou: quero ir embora daqui.
Sabe? Puxou a cordinha e foi embora.
Puxou pra avisar, tô pronto. Puxou o
cordão. E ela tem muito a ver com você comportamentalmente?
Nada, cara. Nada, completamente oposto. Completamente oposto.
Os caras chegam nela?
Cara, eu não sei, cara.
Pô, dá o Instagram da sua irmã. A gente precisa dar o Instagram.
Não, lógico. Puta, se eu te falar que eu não sei.
Nossa!
Não tem esse convívio muito,
cara,
com ela.
É lógico que ele não abraça a família. Exato. O cara não tem nada.
Eu não sei.
Mas
eu não
sei o nome da minha irmã.
Não sei nem o nome da minha mãe.
Alice Donato. Alice, cara, Donato. Eu deve estar, se procurar assim, deve achar.
Tá, você... me mandaram uma parada aqui, na verdade. Um tal de Thiago Ventura.
Um tal.
Que diz ser muito seu amigo.
Pera!
Parece que você teve uma operação do negócio aí, até pra diferenciar um pouco da sua irmã, parece que você tem pênis.
Ah, sim, claro. É.
E você tentou se igualar a ela porque você cortou um pedaço do pênis.
Ah, sim, da fimose?
Que história é da fimose?
Porque, na verdade, eu, com uns 12 anos de idade, tenho uma dor de cabeça do cacete.
Muito. Qual assim? Cabeça?
A de cima.
Tá.
A de cima. Ah, e que também, que era de baixo, não ia ser uma puta dor, né?
Daquela 12 época,
anos, não, então não dava. E aí, cara, eu fui um monte de médico. Pô, remédio pra cacete, não curava nada. Até que meu pai levou um clínico geral e o cara falou assim: abaixa as calças do teu filho. Bem assim, me assustou pra cacete, né? 12 anos de idade, abaixa as calças do moleque. Ouvido, beat it. Fumaça no Vaticano.
Aí, Bob.
Ai, meu Jesus da
Marcos. Tá ouvindo, Bob? Bob, nosso querido Bob, eu nem apresentei hoje. Você só ouvindo besteira.
Olha, eu vou guardar a risada pra depois.
Tá bom.
Mas vai.
Mas essa é boa.
Aí, aconteceu. Fomos nesse clínico geral, abaixar as calças, tal, não sei o que. O cara vai lá e pega a pele, obviamente. Sim, do presunto. Presunto e vlau, joga pra trás. E até aquele ponto eu nunca tinha conhecido o meu pênis daquela forma, né? Jogou pra trás. Eu falei, meu Deus, cara, eu tenho isso aí, aqui dentro. E é uma dor insuportável. É. Então é excesso de pele. Obviamente, pra quem tem o pinto pequeno, todo mundo tem fimose, né?
Uhum.
Porque é excesso de pele.
Certo.
Fimose é só excesso de pele.
E aí quem faz fimose é porque tinha um pênis menor do que deveria ser.
Na estatística é, porque você tem mais pele do que deveria.
Olha, então você tá dizendo pra mim que todos os judeus...
É, exatamente,
tem um pau pequeno.
Você falou, eu só falei da
fimose. É isso mesmo, Marcos?
É isso mesmo, Marcos? Todos os judeus donos de patrocínios do Brasil...
Nosso querido Rabin.
Todos os judeus que são donos das maiores empresas... Que patrocina o Brasil tem um pênis pequeno. É isso que você tá me dizendo, Márcio?
Acho que chega a essa conclusão. É estatística, né?
Márcio Donato, do Quatro Amigos, que acabou de ter um verificado no Instagram.
Que perigo essas coisas ao vivo.
Que viaja de Avianca pra lá e pra
meu
cá.
Meu Jesus. Nossa Senhora, que problema.
Não, mas tudo bem. E aí você operou e
ou não? Na verdade, o constrangimento da operação, porque, cara, na verdade, o lado bom de você operar com 13 anos é que você não tem ereção, né, com 13 anos. Sim. Na minha época, né? Hoje a molecada tem. Tem.
Como assim?
Não, peraí. Não quero dizer que não existe.
Como assim? Não tá querendo dizer que crianças de 13 anos andam atrasando, mano?
Peraí. Isso tá muito polêmico.
Lembrando que quem está aqui é um cara que não recebe abraço, então provavelmente não tinha ereção.
Também. Mas a questão é que 13 anos, na minha época, eu sou de 86, pô. 13 anos a gente se preocupava com mulher assim na época. Eu jogava bola e tudo, empinar pipa pra toda. Eu não sou. Oxe. Se fosse pra homem, eu também teria ereção. Não é isso?
Não é isso. A questão assim, com 300 não tinha...
Não me preocupava em ter.
Não, já arrebentava no banheiro.
Que isso, bicho? Calma.
13 anos?
Não?
Pô, nossa, não. Sim. Falou muito alto.
Mas enfim. E aí você cortou...
Pensou alto, hein? Eu tava... Ixi, falei alto demais.
Eu falei isso.
Mas essa é a ideia. Então, o que facilita é por quê? Porque você tem... Você toma ponto em volta, né? Da pele. Yeah. Então, se você tem ereção, o ponto estica. Então, isso é uma dor. Tinha um cara da minha rua que ele operou da fimose com 25 anos.
Ah.
25 anos. E quando ele chegava lá na rua, a gente ficava contando história de mulher. Aí ele ia embora com a mão assim, tipo, meio cambaleando assim, embora.
Isso é muito bom, cara.
É maravilhoso.
Vamos descobrir quem tá fazendo fimose por vamos, operação de fimose vamos, por aí.
Vai mandar um pornozão.
E fica já. Mandando. Põe ele no grupo do WhatsApp. Vai, vamos ver se você aguenta.
Mandando pro cara
vamos
de.
Vamos ver se essa linha é fimose, forte,
né? Cara, a gente regaça de vídeo pro cara.
Vamos ver a qualidade desse ponto aí.
Maravilhoso. Sim. Ó, a gente tá aqui com alguns assuntos da semana que a gente queria comentar. Afinal, a ideia do programa é comentar, né, os assuntos mais importantes.
Informar da forma mais inútil possível as pessoas que estão nos ouvindo.
Lembrando que a gente está no Stand-up Jovem Pan, hashtag, então mande é tão frio que. Eu queria começar com um assunto da semana que a Beth, nossa querida roteirista, escreveu.
Beth Moreno,
que ela escreveu assim, eu vou ler exatamente como ela escreveu. Bolsonaro... Pronto, agora já deu, o pessoal já tá batendo o carro por aí. Bolsonaro, mais uma vez, fez uma declaração que deu o que falar. Após relembrar os tempos de trabalho infantil em fazendas do interior, o nosso querido presida completou dizendo que o trabalho dignifica o homem, não importa a idade. Junto com a internet e alguns famosos, várias entidades repudiaram o verdadeiro empoderamento.
A maior representatividade tá aí.
Disney.
Não existe rato negro.
Tá, né? Na hora de criar representatividade.
É que nem o... Vai, eu ia dar, não é da Disney, eu ia dar o exemplo do Patolino.
Mas não é da Disney.
Não é da Disney.
Patolino tá é verde, né?
Não, Patolino é preto.
Preto.
Não.
Ixi. Nossa. É muito legal o Albani que nunca teve TV a cabo. Agora sim.
É que lá em casa.
Foi infância, né?
Aquela em casa era.
O tubo
era cinza ou branco.
É aquelas televisões antigas da Philips, não tem a casa de tubão, que era roxo.
Antigamente não tinha cor preta na sua TV.
Isso é querendo dizer. Tá bom.
A Xuxa Verde era na TV do Albani.
A Xuxa Verde, lá, aquela
fala. Xuxa Verde.
Cláudia, senta lá. Era na minha
TV. Era a Xuxa Verde. Sensacional. Então, Disney, o recado é: criem princesas negras pra caramba, velho. Vambora. E melhore as histórias, porque as histórias estão acabando. As
por isso que a Galinha Pintadinha, o Patati Patatá estão crescendo. As histórias da Disney estão antigas.
Ó, é isso. Exato. A gente recebeu aqui já mensagens aqui.
Hashtags.
Jeremias, está tão frio que o Márcio Donato cortou a fimose para fazer uma luva. Muito bom.
Isso é muito bom.
É...
Monza,
uma camiseta.
Monza Vinho 92. Isso tudo, cara. Está tão frio que eu fiz um café pro meu café. Achei bom.
Bom, vamos lá. GG é o arroba carniele. Hoje está tão frio que a caixa d'água destampada virou pista de esqui pros mosquitos da dengue. Mano, esse maluco tem muita maconha em casa. Parabéns. Bom, outro assunto da semana que eu preciso comentar é que hoje...
Mandaram muito boa, mas não pode ler.
Muito pesado.
É? Não pode ler. Não, não, pode. Pode, não pode ler em código?
Não, 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 não.
É? Dá ruim?
Não, não, não.
A gente lê, acabou a...
Eu vou adaptar, eu vou adaptar. Tá tão frio que eu tô procurando o Luiz Ricardo pra ficar comigo essa noite.
Ele é isso. Pegou fogo. Entendi, entendi.
É mais ou menos uma...
Nossa, assim. Pesado já. Já entendi, entendi.
Mas não é isso, entendi. É pior que
entendi,
isso.
Entendi, entendi. Mas já entendi. Já, e é legal que vocês selecionaram essa pra gente ficar na polêmica. Tá bom. Vamos lá?
Entendi.
Hoje faz 5 anos do 7-1, Márcio Donato.
5 anos, 7-1.
Onde você tava?
Eu tava na casa do meu amigo, cara, assistindo o jogo, uma galera, churrascão.
Sem abraçar, e você torceu pra ser 7-1 pra você não ter abraço.
Eu abracei, eu achei maravilhoso que eu abracei uma vez só, né?
Exatamente, é isso que eu ia falar.
Eu só abracei uma vez só.
Ele tava torcendo.
Imagina se fosse ao contrário, eu tinha que abraçar 7 vezes meus amigos. Nossa senhora, esse é o pior dia da minha vida.
Não, horrível. Esse dia é horrível.
E na verdade era pra ser uns 10, né? Vamos combinar.
Sim.
Nossa senhora, que a Alemanha tirou o pé ali, né?
É, e é bizarro que as pessoas hoje comemoram. Quem? Os alemães estão comemorando. Exato. A gente não tá comemorando.
Argentinos comemorando, a galera. Mas nós não.
Você tava onde, Albani?
Cara, eu tinha acabado de chegar em São Paulo. Não conhecia ninguém. Eu conhecia o Márcio Careca.
Nossa,
que é produtor.
Incrível, nosso querido amigo.
Ele falou,
Márcio
cara,
Careca.
Vamos assistir o jogo na casa de uns amigos. Eu falei, ah, vamos assistir na casa de uns amigos. Ele me deixou. Ele foi comigo e aí o pai dele não tava muito bem e tudo mais. Ele teve que ir. Ele falou, cara, eu preciso ir ajudar, não sei o quê. E me deixou num churrasco onde eu não conhecia ninguém. Conhecia um total de zero pessoas. Aí eu falei, ah, beleza. E aí começou a ter o gol da Alemanha, outro gol da Alemanha. Eu, né, humorista que sou, falei, ah, vou começar...
A fazer chacotas.
A fazer minhas piadinhas aqui, né, ô Maurício? Comecei a fazer piada.
Puta ambiente, né,
meu? Cara, a dona da casa levantou e falou, quem é esse cara? Quem trouxe ele aqui? Fazendo piada na minha casa. Ela era muito fanática. Fazendo piada aqui, o Brasil tomando um monte de gol. Quem trouxe? Eu falei,
era Joyce Hasselman, a mulher.
O careca, o careca não tá nem aqui mais.
Mano, muito patriota.
Eu fiquei terrível, cara. Péssimo dia na minha vida, esse 7-1.
O cara foi ver o jogo na casa da Joyce. Ninguém é tão patriota assim com 7-1.
A mulher tava muito brava, muito brava.
7-1 já virou piada, não tem...
Eu tava no estádio, Bob.
Putz.
Eu tava no estádio, eu tenho uma história.
Você é isso,
foi
Mineirão, né, Maurício? Você é isso, né?
Eu entrei no pânico, acabou. Entrei no CQC, acabou. Eu estava no Mineirão 7-1.
Ou tava... seja, a minha carreira agora já era.
É, mas
já
era. Não, e eu que entrei nessa sociedade, eu sou um retardado.
Exato. Mas não vem não, porque as coisas suas nem começam.
É verdade. Eu tive então... um programa na Band que não começou.
Olha esse fracasso. Conta um pouquinho, Albani.
Conta.
Eu fui contratado pra ter um programa na Band, gravei dois, falou: não, obrigado, vai pro anão. Valeu.
É a mulher que tava na festa que era a diretora do programa. Com certeza. É esse menino aqui que foi
era
em casa.
Do...
Ah, é? Não. Nossa, corta ele.
Você é aquele cara do 7-1?
Ah. O mundo gira, né? Sabe assim?
É,
o mundo gira. Eu tava no Mineirão e eu tinha um problema com um negócio chamado alcoolismo.
Ah, eu também tenho até hoje.
É uma coisa que...
Na verdade, não é um problema, pra mim é uma solução, né?
É isso.
Eu bebo, eu fico feliz pra cacete.
Então, cara, a gente vai falar sobre alcoolismo um pouquinho. Boa, agora, as coisas engraçadas do alcoolismo. Porque muita gente critica, assim, fala assim, quando você faz piada com alguém que sofre de alcoolismo, é a mesma coisa de você fazer piada com alguém que sofre de câncer. E eu não concordo, não é a mesma coisa.
Não, porque dá pra parar.
Não, porque você nunca ri de alguém com câncer porque subiu numa bancada e falou, ah, minha rola, você não ri disso.
Exato. Porque dá pra parar. Câncer não dá pra parar,
não falar, parei. Para. É difícil parar, falar, parei com o câncer, vai, chega, não quero mais, quero botar meus cabelos de volta. Não. Mas
o alcoolismo gera muita...
Acabei de ser preso, peraí.
Ah, mas é Márcio Donato, não faz parte do programa.
É, que fique claro.
Fique claro.
Faz parte do quatro amigos.
Faz parte do quatro amigos, todo sábado no Santo Agostinho. Bom.
Exato.
É, eu tava no jogo, cara. Eu tava no jogo e eu tava com o Andreoli fazendo a matéria com o CQC.
Ah, foi isso, então.
É, sim. Eu tava bebendo desde as 7:30 da manhã.
Caralho, 7:30 da manhã.
Tava. Gente. É o horário que eu acordei. Tava bebendo muito.
Nem na época de micareta eu fazia
isso. Não, mas eu tava muito louco.
7:30, mas cara...
Foi por isso, comecei 7-1, né?
Começou.
Só que eu tava tomando remédio.
Nossa.
Então, na hora que teve os gols, foram tão seguidos os gols que uma hora eu falei, cara, eu acho que eu não é. Eu juro, eu comecei a achar que não era de verdade. Eu falei, cara, eu tô vendo o replay do gol ao vivo.
Ao vivo,
já aconteceu. Eu imaginei que os caras estavam simulando. Ó, o gol foi assim.
Olha,
sabe, assim,
a brisa.
Eu tava muito louco. Eu falei, mano, não é possível. Porque o gol era igual. O cara pegava pela direita, passava a bola, o outro chutava. Sim. Eu falei, não.
Era gol daquele Superstar Soccer,
né? Exatamente. Quadrado.
Super,
né?
Nintendo.
Aí passou um tempo, olhei o mesmo gol, falei, porra, não é possível, é replay essa porra, vivo. Os caras estão fazendo um replay ao vivo.
Cara, mas isso na sua cabeça devia estar muito louco.
Muito louco. E aí o unicórnio começou a rugir.
Unicórnio. O unicórnio que estava apitando o jogo. Que
estava apitando o jogo. Correu. A gente tem um momento aqui que conseguimos chegar nesse momento.
Chegamos nesse momento.
Conseguimos chegar no momento que a gente gosta muito de que sempre quando vem um convidado aqui, ele conte seus maiores fracassos.
Oh, maravilhoso.
Porque todo mundo... Sabe o que acontece? É, o ouvinte... Ele é um cara de sucesso. Nosso ouvinte é um cara de sucesso. Nossos amigos ouvintes, todos de sucesso. Eles acham que nós também somos. Só que a gente é um bando de fracassado que virou comediante. Eu queria falar, Márcio Donato, você...
Obrigado.
Queria agradecer. Eu tava aqui nessa. Grande abraço aí todo. É, Márcio Donato, você que é um grande cara de sucesso. Afinal, você faz parte hoje do grupo... Que é o maior grupo de comédia que já teve no Brasil, que é o Quatro Amigos. Sim. Muito legal, aliás... Qual é o seu maior fracasso? E se ainda existem fracassos com você?
Bom, antes de contar meu fracasso, queria dizer que agradecer você, Maurício, porque quando eu comecei a escrever comédia stand-up, o primeiro cara que me ajudou a criar um texto foi você, né?
Uia! Ah, então, e você não acabou a carreira.
Os textos engraçados dele foram pra você, então.
Sim. E aí, eu acho que é o seguinte...
Demais ouvir isso.
E aí, na verdade, Maurício, aí a gente, eu comecei muito bem, cara. Comecei com o pé direito, pra cacete. Então, no stand-up, eu falava, cara, eu nenhum show dá errado. Eu vou fazer nos meus opens, todos vão legais pra caramba, todo mundo vai gostando de mim, fica, tá do caralho. Só que aí, fui inventar nessa, de cara, nessa divisão de acho que todo mundo, todos vocês fizeram isso, de cara, eu preciso largar o meu trabalho pra viver só de comédia.
Você fazia o quê?
Eu era
abraçava verdade, pessoas na Paulista.
Não, meu Deus do céu. Eu era assistente de RH numa empresa de engenharia. Na Nossa. Berrini. Nossa. Pai, enfim, era bem pesado.
Você era assistente de RH? Você era aqueles caras que falavam assim, qual o seu sonho? Se o cara falava, ser um urso, você demitia.
Não. Quem perguntava isso era o cara do RH. Ele anotava.
Ele anotava.
É, exatamente. É, gerente, Berrini, né? A avenida com o maior trânsito do mundo.
Né? Nossa, que inferno.
Não, era muito de ruim, pessoas era muito a ruim. Pé.
6 anos eu fiquei lá, 6 anos. E aí eu tô nessa, cara, quero viver só da comédia. Aí como é que... Teve uma fase da comédia stand-up que a gente falou, cara, pegar evento corporativo... É a melhor coisa que tem, porque mano, quem? O show não é bom.
Mas quem masoquista fala isso?
Exatamente, por causa da grana. Ah, porque tu vai, um exemplo, a gente saia pra fazer show na época, ganhava aí 100, 150 o cachê, um corporativo tu ganhava 2 contos.
Toma.
Entendeu? É, não era isso? É. E aí a gente fala, não, já era, pô, fiz 10 shows.
2 contos e a falta de dignidade humana, exato, porque eu era tão cara falando.
Desistir da vida, exatamente. E aí eu peguei um evento assim, porque uma menina foi me assistindo em Willy, que era o bar que putz, eu fazia, fiz 6 anos show lá.
Eu lembro.
E aí a menina me assistiu lá e falou, você vai fazer stand-up na festa final de ano da empresa. Cara, eu tenho liberado aí tantos reais, nem lembro agora também. E, nossa, pra mim foi incrível. Porque a hora que eu ouvi isso aí, eu falei, nossa, maravilhoso, tá louco? Vou agora. E aí... Fiz uma reunião, nem precisava. Fiz uma reunião com ela, falei assim, ó, seguinte, isso aqui, assado. Peguei um contrato com o Zé Luiz Martins.
Sim.
Lembra o Zé Luiz Martins?
O grande Zé Luiz
Martins. Ele me deu um esboço de contrato, fiz tudo, digitei tudo profissional. Falei pra mim, eu quero o show assim, assim, assado. Tudo que, aquelas coisas que a gente pede. Luz aqui, plateia perto.
A gente pede, eles nunca colocam. Eles
nunca colocam. E aí, não foi diferente. Cheguei lá pra fazer o evento, era 9:30 da manhã. Fui eu e o Jim Mariporã. Chegamos lá, cara, piscina, cara, verãozão, né, final de ano, piscina, tinha um salão de jogos, churrasco, bebida à vontade, a porra toda. Só que até aquele ponto, o que acontece? A menina falou assim, Márcio, presidente da empresa, vai dar aí o seu depoimento, falando do final do ano, falando como é que foi o ano, e depois dele você entra, que aí você já anima a galera e já era, todo mundo vai feliz pra festa. Falei, estourei, a hora que eu entrei no salão, tudo claro, que eles são de vidro de manhã, tudo claro, então o foco de luz não precisava, porque não tava fazendo diferença nenhuma, e na frente do palco, o palco de 1 palmo de altura, tinha uma mesa na frente do palco com um troféu pros funcionários, eu tenho 1,70m.
Ah, não.
A mesa com o troféu tava com 1,60m, então muito 10 centímetros, só tinha minha cabeça
muito
pra fora.
Boa. Era uma testa que falava.
É, como se fosse uma barreira. Primeira vez que eu fiz stand-up com barreira.
Sim,
né?
Sim. Sim. No Faustão, que ele vai ficar, ô louco, vamos ouvir, agora, a próxima.
Isso. E aí eu falei, cara, eu olhei pra ela e falei, cara, não tem a mínima condição de fazer aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer na frente da mesa. Só que na frente da mesa de troféu, eu ficava do lado da mesa de café da manhã. E aí, beleza, falei assim, ó, faz o seguinte, cara. Eu só vou pedir pra você que, por favor... Fala pra galera não ir tomar o café da manhã na minha vez, porque...
A galera vai estar tá comendo.
Vai ficar um trânsito da porra. Vai ficar a galera aqui comigo, né? A galera aqui... A galera.
Não, deixa comigo. Deixa comigo. Beleza. Aí o presidente da empresa, ele fez aquele depoimento, foi maravilhoso assim. E no final ele fechou com chave de ouro, que ele fez uma homenagem pro último vendedor da empresa, o cara que vendia pra cacete, que faleceu naquele ano.
Ai.
rolou tipo uns 10 segundos de silêncio e aí foi, bom, mas vamos aplaudir, é um cara que merece no telão a foto do cara.
Morto.
Nossa, só falta, só, né? Faltava. Aí, beleza, aí ele, bom, legal, não sei o quê, bom, curtam a festa. Aí subiu a moça da diretora de marketing que me contratou. Gente, não levante ainda, que agora vai rolar um momento muito hilário, recebam ao palco o Márcio Donato.
O cara que matou o ex-dono da empresa. Exato. Só faltou isso.
E aí eu subi assim, cara, mas tipo um fúnebre, assim.
Fúnebre. Sim, sim.
Subi nada, vinha na frente da mesa.
Eu sinto a dor neste momento.
Sim. Exato. E aí eu peguei o microfone, na hora que peguei o microfone, cara, eu comecei a falar... Cara, mas foi unânime. Todo mundo... Meu, uma galera levantou. Tinha 400 vendedores. Cara, todo mundo levantou e foi pra mesa do café da manhã. Ou seja, eu tive duas piadas que eu quase derrubei um bolo.
Ou seja, você fez pessoas que já estavam satisfeitas comerem de novo.
Exato.
Só pra não,
cara, só pra não escutar. Os caras enfiando bolo no ouvido.
Enfiando bolo no ouvido. E no final eu fiz 25 minutos que durou praticamente, cara, 14 horas, sabe?
E pra eles 35.
Exato.
O que é pior ainda.
O que é pior ainda. E aí... Quando terminei, praticamente tinha, tipo, de, vai, 30 mesas, duas. Exatamente, rebelião. Você praticamente, nossa, ah, não quero ver esse cara.
E como é que você continuou com a comédia depois disso?
Exatamente.
Eu queria essa desistir. É a pergunta.
Na verdade, eu fico
já com o tinha dia... saído do emprego, né? Aí...
Não, naquela época não. Mas eu fui com o Di, de Lopes, eu fui fazer... Na verdade, ele que me levou, ele não foi fazer comigo, ele me levou, né? E ele ficou assim... O momento crítico, que a hora que eu olhei pra ele, ele fez assim, ó... Sai fora, tipo, deixa o que tá aqui, já era. Vai embora, não faz mais, porque tá muito constrangedor. E aí, na hora de receber, na hora de falar com a mulher, ela falou assim: olha, Márcio, eu não deveria pagar, porque o que você fez aqui hoje foi horrível.
Ué?
Assim. Assim, do nada, na minha cara. Eu falei, mas você não foi no meu show? Ela falou, fui. Você não achou legal? Por isso que você me contratou aqui? É. Então, exatamente, tudo que eu te pedi, tu não fez. Exatamente, o problema é esse. É 9 horas da manhã pra fazer um show de stand-up. Depois do cara que acabou de morrer, não tem como dar certo. Ah, soltei o verbo. Aí ela falou assim: tá bom, ficou brava pra cacete. Ela falou assim: ó, a menina vai te pagar. Só que eu peço que a hora que ela te pagar, você vai embora. Eu falei, que momento, cara, você quer que eu acho que eu fico aqui? Eu
vou ficar na festa com a galera.
Eu passei mó vergonha, agora eu vou jogar bola. Donato, não, né, bicho?
A gente tem uma surpresa pra você.
Ixi,
se não vocês, evento... a sua... Imagina, a diretora de marketing, ela entra com diretora... um bolo pedindo desculpa.
Eu até falar pra galera, aquela câmera, galera que tá em casa, que acha que a gente, né... Tem muita gente que comenta isso. Ah, os caras sobem no palco e falam um monte de merda, que eu odeio quando falam isso. Falam um monte de merda e a galera ri e eles ganham dinheiro. Então há esse tipo de dificuldade de você criar um texto, de você criar coragem e enfrentar uma situação
dessa. Vamos pra outro caminho. Quanto tempo levou pro Quatro Amigos decolar?
4 anos.
4 anos sem amigos vocês ficaram?
Não, você fala, não entendi.
Assim, 4 anos foi tipo de quantas pessoas indo no teatro assistindo?
Putz, cara, até o quarto ano, em média aí, umas... Cara, bateu aí o ponto de 30 pessoas, aí até chegar um ponto de umas 80.
Quatro anos botando 30 pessoas toda semana.
Sim.
Vocês
sim.
Quatro.
Sim, a gente também não ficou temporada o ano. A gente nunca pegou a temporada do ano todo. Sim. A gente pegou a temporada do ano todo quando o Thiago começou a alavancar. O Thiago começou a estourar, aí a gente pegou a temporada de um ano todo. Mas era tipo três meses. A gente pegou 4
Mas a galera assim. Acha que a maioria dos shows, eu falo, a maioria dos shows que eu fiz na vida são shows ruins. Se somar todos assim, porque sim. Pô, eu fiz em Vitória, eu fiz 5 anos. Eu fazia toda terça-feira no mesmo bar. E era o mesmo público, as mesmas 15 pessoas.
Horrível.
Elas voltavam toda terça-feira, cara. Era uma. Aí tem uma. Ih, eu tenho 1 milhão de histórias. Uma vez eu fazendo show, eu juro. Eu fazendo show, subi, eu fazia o mestre de cerimônias. Subi no palco, comecei a fazer piada. E como era um barzinho. Alguns iam pra... Só pra beber. E aí, do nada, chegava um cara e começava a falar besteira. Um cara, eu comecei a falar, o cara... Ô! Oh! Ô! Oh! Lá de trás. Aí eu não... Ô! Oh! Ô! Oh! Aí eu falo ele... Você é muito ruim. Obrigado. E aí... tinha acabado de começar, cara.
O pior evento que eu já fiz na minha vida foi numa joalheria.
Nossa.
Que estava Paulo Scaffi na plateia.
Caramba.
Não tinha palco. Tipo assim, me contrataram, e aí eu falava, eu ficava com nem microfone, porque não tinha palco. E eu ficava falando, e do lado tinha um cara com uma maquininha pra Tia Neide sair do sofá e comprar uma ametista de 30 mil euros. Então assim, eu tava falando, Bob, ah não, porque aí o português, essas coisas, do nada a menina levantava, interessante. Me vê 4 esmeralda, e sentava e ficava, então não, nada do que eu falava...
É foda.
Nossa, eu cheguei um momento assim, nada do que eu falava tinha identificação com a plateia. Porque eu falava assim, complicado andar de ônibus. As pessoas, eu tenho 7.
Eu tenho. Sabe assim? Eu já fiz uma vez, eu falei que eu cheguei no fundo do poço, foi quando eu tava fazendo show num bar. E era o bar que a gente começou. As coisas não tava organizadas pra isso. Tava fazendo show no bar. No meio do show, o garçom me pediu uma licencinha. Falou. Eu falando, não, porque é isso que ele. Hein, só dá uma licencinha pra eu passar com a caixa de cerveja aqui. Não é possível que isso tá acontecendo.
É muito constrangimento. Eu no começo, cara, eu tinha um ano de comédia. No primeiro ano, assim, stand-up, eu fui no aniversário do amigo meu da faculdade. E aí ele falou assim, mano, o dono do bar é gente boa pra cacete aí, velho. Eu falei que você vai subir lá pra contar umas piadas. Eu falei, tá, mas eu não quero. Você não perguntou pra mim. Você falou,
entendeu? É tipo
não,
dó, né?
O dono gosta de stand-up, não, vai dó. Lá. E aí eu subi, quando eu não tinha visto. Quando eu subi no palco pra contar as piadas, eu olhei na minha frente o Rony Von, velho. Ele tava sentado.
Ah, não.
Porque o filho dele ia tocar. Ah. A banda do filho dele ia tocar no mesmo dia. Ai. E aí eu fiz uma piada da Hebe, uma agulha assim. Cara, mas assim, a cara de todo mundo meio que olhou pra ele, assim, a galera, ele ficou num clima bosta. Cara, foi horrível. Eu tive que ir embora no aniversário. Eu fui embora, fiquei com vergonha pra cacete.
É muito bom.
Tem muito.
É muito bom que vocês vão, agora que vocês estão escutando a gente, vocês vão perceber como a gente mudou e hoje a gente conseguiu, enfim, parcelar e concluir o pagamento do nosso Celta 2006.
Exato, maravilhoso.
Então a gente conquistou tudo que a gente não imaginava que a gente podia conquistar, certo?
É, que a galera fala, porra... Do nada aí, ó, os caras que fazem piada, é mó fácil. Também. Ah, aí os caras mandam às vezes na internet. Como é que eu faço pra fazer isso aí que você faz?
Falei, ah, bom, normal,
não direto. Faz. Direto. Não faz.
Desiste.
Como é que você faz? Desistindo. Desiste, muito.
É.
Senhoras e senhores, estamos chegando ao fim. Eu preciso anunciar algumas coisas aqui. Primeiro que sábado, né? Todo sábado está chegando nas minhas últimas semanas do Levando Caos aqui em São Paulo, no Teatro Renaissance. Sábado, 11h59 da noite. Estamos encerrando, então vá e compre logo o seu ingresso, porque eu acho que faltam mais 4 semanas aqui de show em São Paulo. Renato?
Estou em cartaz todas as sextas-feiras, às 23h59, em São Paulo, no Teatro Frei Caneca. A temporada tá rolando, tá muito legal. Eu gravo Palio Talk Show lá, vamos. E essa semana antes, na sexta-feira, eu tô em Piracicaba, no sábado em Porto Alegre e no domingo em Santa Maria, Rio Grande do Sul também. Então, entre aí no meu Instagram, entre nas minhas redes aí, compra ingresso que vai ser top!
Márcio Donato.
Eu não tô em cartaz, na verdade, com solo, né? Porque eu sou esse cara, né? Eu tô com cartaz com 4 amigos. Todos os sábados, Teatro Santo Agostinho, às 10h45.
Não tem ingresso?
Cara, tem. Acho que deve ter.
Pra lá 12, no fundo.
Pra dezembro? É, essa é a fama. Ah, e o meu show solo no dia 19 de julho, no Clube do Minhoca, @ Clube do Minhoca. Você procura lá no Instagram, tem o link de vendas. 19 de julho e dia 25 de julho na Hilários Comedy Bar, na nova casa, na verdade, a de São Paulo.
De Rodrigo André, Capela, nosso
de
querido
Rodrigo
outro
Capela,
comediante amigo.
Dia 25, uma quinta-feira, 9 horas, estarei com o meu show solo lá.
Lembrando que domingo temos a reprise do nosso programa e a gente ganhou um horário a mais. Todo domingo meio-dia, a gente tem a reprise desse projeto. O único projeto que está dando certo até agora, Renato Albani, na nossa vida.
Não comemora muito não, irmão, porque
só
realmente...
Lembrando, desculpa, Renato, só lembrando que a reprise para São Paulo, tá?
É para São Paulo.
Pro 100,9.
Então você que tá em Manaus, vem para São Paulo escutar a gente.
Boa, maravilhoso.
Né? Certo,
Bob? É, e continua nos canais do Mal, né? Durante a semana.
É, por aí vai. Então, eu queria muito agradecer os ouvintes que nessa noite fria nos fizeram companhia.
Incrível.
E agora você vai pra festa junina do clube. Na onde você vai?
Vou na Portuguesa.
Então, quem quiser encontrar o Márcio Donato pra dar um abraço.
Que dá um abraço nele. Inclusive, a campanha é essa, né? Encontrou o Marcinho?
Dá um abraço. Encontrou o Márcio Donato? Aquele abraço.
Ai, okay? Aqui assim.
Valeu, Bob. Valeu, Beth. Falou, Maurício, valeu, Alan. Galera. Valeu, Chiro.
Até semana que vem.
Tchau.
Valeu.
Stand up, Jovem Pan. Jovem Pan.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza,
Chuchu Beleza.
Chuchu Beleza, oferecimento Anhanguera. A gente acredita em você.
Quer uma graduação que combina com você e que cabe no seu bolso? Na Anhanguera, você escolhe cursos presenciais e à distância com qualidade reconhecida e ainda conta com um portal de empregos exclusivo para alunos. Aproveite, porque você tem apoio na hora de pagar. Tem bolsa de até 100% durante todo o curso e a primeira mensalidade é a partir de R$ 59,00. Consulte condições, faça já sua prova. Inscreva-se em anhanguera.com. Anhanguera, a gente acredita em você.
Chuchu Beleza, Chuchu Beleza.
Doutor
Pimpolho.
Então, Slid, essa carta aqui é a carta do Diabo Careca, que significa que na sua família...
Jura?
Ô, Slid, posso saber que merda é essa aqui na minha empresa?
Ei, Dr. Pimpolho, é que o Cleiton sabe fazer leitura de tarô, e ele tava lendo a minha sorte aqui.
Mas se... Slid, você não sabe que eu tenho medo dessas merdas? Macumba, tarô, eu tenho horror desse troço, meu. Ó, para já com essa palhaçada e volta pro trabalho, vai, meu.
Tá bom.
E você também, Cleiton. Volta já pro seu trabalho antes que eu te demita, meu.
Tá bom, Dr. Pimpolho, desculpa.
Ô, Slid, liga lá pro Cleiton e chama ele aqui na minha sala agora.
Pra já, Dr. Pimpolho.
Com licença, Dr. Pimpolho, o senhor mandou me chamar?
Mandei, senta aí, ó. Coloca aquele baralho aí na mesa pra mim, vai, meu.
O senhor quer que eu leia o tarô pro senhor?
Vai, meu, começa logo aí, vai.
Tá bom. Aqui, Dr. Pimpolho, é só cortar o baralho.
Tá, pronto.
Agora escolhe uma metade.
Essa aqui.
Bom, a primeira carta é a morte. A segunda é a avalanche de fogo. Agora temos a rainha diaba. A próxima carta é o dragão da maldade e da doença terminal. A próxima...
Pô, parou, meu! Esse f***, pô! Nem abre a próxima!
Ah, não?
Você tá louco, meu? Você quer me matar do coração, pô? Só parece coisa ruim aí, meu! Vai se f***!
Não, calma, Dr. Pimpolho. No tarô, as cartas ruins significam coisas boas. E as cartas boas significam coisas ruins.
Ah, é?
É. Então, posso continuar?
Tá, vai. Então tira mais um.